Esta é a Mulher Sacar, de 7 de junho de 2024. E a essência? Doces filhos. Vocês são irmãos uns dos outros. Vocês deveriam ter muito amor entre si. Tornem-se um Ganges que transborda de amor. Nunca briguem nem discutam. Pergunta. Quais filhos o pai espiritual ama muito? Resposta. Primeiro, ele ama os filhos que beneficiam o mundo ao seguirem Shirimit. Segundo, aqueles que se tornaram flores e nunca espetam outros. Aqueles que vivem com outros com muito amor e nunca se amuam são os filhos amados pelo pai. Aqueles que se tornam conscientes do corpo brigam entre si e se tornam como água salgada, fazem com que o pai perca a própria honra. Eles se tornam os que difamam o pai. Om Shanti. Assim como vocês, filhos espirituais, amam o pai espiritual, similarmente, o pai espiritual ama vocês, filhos espirituais, porque vocês beneficiam o mundo inteiro ao seguirem Shirimati. Todos aqueles que são benfeitores são amados por todos. Vocês também são irmãos uns dos outros. Então, vocês definitivamente deveriam amar uns aos outros. Não haveria tanto amor entre as pessoas lá fora quanto há entre vocês, filhos do pai. Vocês deveriam ter muito amor mútuo. Se irmãos brigam entre si aqui, ou não têm amor um pelo outro, eles não são irmãos. Vocês deveriam amar uns aos outros. O pai também ama as almas, não? Na Idade de Ouro, todas as almas amam umas às outras, porque a consciência de corpo foi rompida. Vocês, irmãos, beneficiam o mundo inteiro ao terem a lembrança do único pai. Vocês estão se beneficiando, também deveriam beneficiar seus irmãos. É por isso que o pai está tornando vocês conscientes da alma a partir de conscientes do corpo. Irmãos físicos brigam entre si e brigam na partilha dos bens. Não há questão de brigar ou discutir aqui. Cada um de vocês tem de manter uma conexão direta. Este é um assunto ilimitado. Com o poder do yoga, vocês têm de reivindicar do pai a herança. Vocês reivindicam uma herança física de um pai físico, enquanto este é o pai espiritual de quem vocês, filhos espirituais, recebem sua herança espiritual. Cada um de vocês tem de reivindicar sua herança diretamente do pai. Quanto mais vocês, individualmente, se lembrarem do pai, mais herança vocês receberão. Se o pai visse que vocês brigam entre si, ele perguntaria, vocês são órfãos? Irmãos espirituais nunca deveriam brigar entre si. Se como irmãos vocês brigam entre si, se não há amor, é como se vocês pertencessem a Ravan. Todos eles são filhos demoníacos. Nesse caso, já que vocês brigam quando estão conscientes do corpo, seria como se não houvesse diferença entre os filhos demoníacos e vocês, filhos divinos. Almas não brigam com almas. E é por isso que o pai diz, filhos docíssimos, não se tornem como água salgada. É quando vocês se tornam assim que o pai explica a vocês. Então, o pai diria que vocês são filhos conscientes do corpo, que vocês são filhos de Ravan, não filhos dele, porque vocês vivem um com o outro como água salgada. Vocês permanecem como leite e açúcar, por 21 nascimentos. Nesta época, vocês têm de permanecer conscientes da alma. Ao não se darem bem entre si, vocês deveriam considerar que pertencem à comunidade de Ravan nesta época. Ao serem como água salgada entre si, vocês fazem com que o Pai perca a sua honra. Apesar de serem chamados de filhos de Deus, se houver vestígios demoníacos em vocês, vocês são conscientes do corpo. Os filhos conscientes da alma têm virtudes divinas em si. Ao assimilarem virtudes divinas aqui, o Pai os levará de volta consigo e vocês levarão esses sanskars. O Pai está ciente que alguns filhos são conscientes do corpo e que vivem como água salgada. Eles não podem ser chamados filhos de Deus. Eles causam tanto prejuízo para si mesmos. Eles ficam influenciados por Maya. Eles se tornam como água salgada uns com os outros, aqueles que têm conflito. De fato, o mundo inteiro está como água salgada. Então, se mesmo os filhos de Deus se tornam como água salgada, qual é a diferença? Eles difamam o Pai. Aqueles que se tornam como água salgada e difamam o Pai não podem alcançar o destino. Eles até podem ser chamados de ateus. Os filhos que se tornam teístas nunca podem brigar com ninguém. Vocês não devem brigar entre si. Aqui vocês têm de aprender a conviver com o amor, para que então possa haver esse amor por 21 nascimentos. Se depois de se chamarem de filhos do Pai, vocês não se tornarem irmãos, vocês são filhos demoníacos. O Pai fala a Murli para explicar a vocês, filhos. No entanto, por causa da consciência do corpo, alguns nem mesmo compreendem que o Pai está dizendo isto por causa deles. Maya é muito esperta. Assim como um rato os morde de tal maneira que vocês sequer têm consciência, Maya também assopra muito docemente e depois morde, e vocês sequer se dão conta disto. Amoar-se um com o outro é a tarefa da comunidade demoníaca. Em muitos centros, os filhos são como água salgada. Ninguém ainda se tornou perfeito. Maya continua a promover guerra. Maya os escalpa de tal maneira que vocês nem se dão conta disto. Vocês têm de perguntar ao seu coração se vocês têm amor uns pelos outros ou não. Vocês são filhos do oceano de amor, então vocês têm de se tornar um Ganges que transborda de amor. Em vez de brigarem, discutirem e dizerem coisas ruins ou erradas, é melhor não dizer nada. Não ouçam nenhum mal. Se alguém tiver um vestígio de raiva, não haverá amor. É por isso que Baba diz: escrevam seu cartão todos os dias. Se vocês forem incapazes de reformar seu comportamento demoníaco, qual seria a consequência disso? Que status vocês receberiam? O Pai explica. Se uma pessoa não fizesse serviço, como se tornaria sua condição? Seu status seria reduzido. Todos terão visões. Vocês também terão visões de como vocês estudaram. Somente após terem tais visões, vocês são transferidos. Depois de serem transferidos, vocês irão para o mundo novo. No final, vocês terão visões de tudo, quem passou e com quais notas. Então, haverá choro e lamentação. Haverá a experiência de punição e arrependimento, porque vocês não escutaram Baba. Baba repetidamente explica a vocês: Vocês não devem ter nenhum vestígio demoníaco em si. Aqueles que têm virtudes divinas deveriam tornar outros semelhantes a si mesmos. É muito fácil se lembrar do Pai. Alfa e Beta. Alfa significa o Pai e Beta significa a soberania. Portanto, filhos, vocês deveriam ter um estado de grande enlevo. Ao serem como água salgada uns com os outros, como vocês podem ser considerados filhos de Deus? Baba pensaria que vocês são filhos demoníacos e que Maya os agarrou pelo nariz. Vocês sequer compreendem que seu estágio está oscilando e que seu status está diminuindo. Vocês, filhos, deveriam tentar ensiná-los com amor. Que haja uma visão de amor. O Pai é o oceano de amor. E então, ele atrai vocês, filhos. Vocês também têm de se tornar oceanos de amor. O Pai explica a vocês, filhos, com muito amor. Ele lhes dá boas orientações. Ao seguirem as orientações de Deus, vocês se tornam flores. Ele lhes dá todas as virtudes. As divindades têm amor e então vocês têm de criar esse estágio aqui. Vocês têm conhecimento nesta época. Mas quando se tornarem divindades, vocês não terão este conhecimento. Lá existe apenas amor divino. Portanto, filhos, vocês também têm de assimilar virtudes divinas agora. Vocês estão se empenhando para se tornarem dignos de adoração. Vocês estão na idade da confluência. O Pai vem em Bharati e as pessoas celebram o aniversário de Shiva, mas não sabem quem é ele, quando ele vem ou o que ele faz. Vocês, filhos, sabem disso nesta época, numericamente de acordo com seu empenho. Aqueles que não sabem são incapazes de explicar, e então seu status é reduzido. Dentre aqueles que estão estudando na escola, o comportamento de alguns é ruim, e o comportamento de outros é constantemente bom. Alguns estão sempre presentes, e alguns permanecem ausentes. Aqui, aqueles que constantemente se lembram do Pai e giram o disco de autorrealização estão presentes. O Pai diz, enquanto andando e se movimentando, considerem-se giradores do disco de autorrealização. Ao se esquecerem disto, vocês estão ausentes. Apenas ao estarem sempre presentes, vocês receberão um status elevado. Se vocês se esquecerem, vocês receberão um status baixo. O Pai sabe que ainda há tempo. O disco gira no intelecto daqueles que vão reivindicar um status elevado. Dizem que haja a lembrança de Shiva Baba. Que haja um néctar de conhecimento em sua boca ao deixarem o corpo. Se houver amor por algo, vocês continuarão a se lembrar daquilo nos momentos finais. Se houver culpa por determinada comida, na hora da morte vocês constantemente se lembrariam que querem comer aquilo. Então seu status seria destruído. O Pai diz, morram enquanto girando o disco de autorrealização. Não se lembrem de mais nada. As almas têm de voltar como vieram, sem nenhum relacionamento. A ganância não é menor. Se houver ganância, no final vocês continuarão a se lembrar da coisa pela qual há ganância. E se não a receberem, vocês morrerão com aquele desejo. Portanto, vocês filhos, não deveriam ter ganância. O Pai explica muito, mas apenas aqueles que entenderam, entenderão. Deixem a lembrança do Pai, agarrar-se ao seu coração. Baba, oh Baba. Vocês sequer devem dizer Baba, Baba. Deixem a canção silenciosa continuar internamente, apenas ao deixarem esse corpo na lembrança do Pai. E no estágio Karmatite, vocês poderão reivindicar um status elevado. Acha! Aos filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados. Amor, lembranças, bom dia, da mãe do Pai Bhaktada. O Pai Espiritual diz Namastê aos filhos espirituais. Namastê, Baba. E a essência para Dharma? Número 1. Tornem-se um Ganges que transborda de amor. Que haja a visão de amor por todos. Nunca usem palavras erradas. Número 2. Não tenham ganância por nada. Sejam um girador do disco da autorrealização. Pratiquem agora para que vocês não se lembrem de nada no final. E a bênção. Que vocês sejam um Raja Rishi que fácil e constantemente se mantém distante de todas as atrações dos velhos corpos e do mundo velho. Repetindo a bênção, que vocês sejam um Raja Rishi que fácil e constantemente se mantém distante de todas as atrações dos velhos corpos e do velho mundo. O Raja Rishi significa alguém que, por um lado, tem o júbilo do direito a todas as aquisições e, por outro lado, tem o júbilo espiritual de ter desinteresse ilimitado. Atualmente, vocês têm de continuar a aumentar a prática dessas duas coisas. Desinteresse não significa se afastar, mas, enquanto tendo todas as aquisições, não deixem que nenhuma atração limitada atraia a sua mente ou o seu intelecto. Que não haja a menor dependência, sequer em seus pensamentos. Isso é conhecido como ser um Rishi, isto é, alguém que tem desinteresse ilimitado. Significa ser alguém que está constante e facilmente distante de todas as atrações dos velhos corpos, do velho mundo físico, dos sentimentos grosseiros e de desejos por conforto material. E o slogan? Usem as facilidades da ciência, mas não deixem que elas se tornem o suporte de sua vida. Repetindo o slogan? Usem as facilidades da ciência, mas não deixem que elas se tornem o suporte de sua vida. Om Shanti. Doces versões elevadas de Maheshwari Ji. O Mahabharata está sendo repetido na prática nesta época da Idade da Confluência. Vejam, eles dizem que uma batalha aconteceu entre os Kauravas e Pandavas em Kurukshetra. E então, eles mostraram que o companheiro dos Pandavas que deu direções a eles foi Shri Krishna. Então, o lado que tem o Senhor da Matéria consigo definitivamente vencerá. Veja como eles confundiram tudo. Primeiramente, vocês têm de entender que o Senhor da Matéria é a alma suprema, enquanto Shri Krishna é a primeira divindade da Idade de Ouro. Então, o cocheiro dos Pandavas é Deus. Deus não pode ensinar violência a nós, filhos. Nem os Pandavas se engajariam em uma batalha violenta e reivindicariam a autossoberania. Este mundo é o campo de ação, no qual qualquer tipo de semente que as pessoas semeiem por meio das suas próprias ações, elas recebem frutos bons ou ruins, de acordo com isso. Neste campo de ação, os pândavas e as mães de Bharat, as encarnações de Shakti, estão presentes. Deus vem na Terra de Bharat, e é por isto que Bharat é conhecida como a Terra Imperecível. Deus encarnou especialmente na Terra de Bharat, porque a expansão da irreligiosidade veio da Terra de Bharat. Foi aqui que Deus destruiu o reino dos Kauravas com o poder do Yoga e estabeleceu o reino dos Pandavas. Então Deus veio e estabeleceu o reino da retidão. Mas as pessoas de Bharat se esqueceram de sua importante religião pura e de suas ações elevadas e se chamaram de hindus. Por não conhecerem a própria religião, os pobrezinhos foram convertidos em outras religiões. Este é conhecimento ilimitado, que o próprio Master Ilimitado relata a nós. Eles se esqueceram da própria religião original e ficaram presos em coisas limitadas. Isso é conhecido como difamação extrema da religião, porque todas essas religiões são da matéria. No entanto, primeiro tem de haver a religião original do ser. Então, a religião original do ser de cada um é: eu, a alma, sou um ser de paz. Então, a religião da matéria, do corpo, é a religião das divindades. Os 33 crores, 330 milhões de residentes de Bharat, são divindades. É por isso que Deus diz: renunciem todas as inumeráveis religiões corpóreas. Renunciem todas as outras religiões. Tem havido tanta revolução por causa daquelas religiões limitadas. Então, agora, afastem-se das religiões limitadas e entrem na ilimitada. Vocês têm de ter yoga com aquele Pai ilimitado, a autoridade todo-poderosa, Deus. E é por isso que a autoridade todo-poderosa, o Senhor da matéria, é a alma suprema e não Shri Krishna. Então há um ciclo também. É lembrada a vitória do lado que pessoalmente tinha consigo o Senhor da matéria, Deus. Acha. Om Shanti.